Senador, o Senado então deve votar esse projeto da repatriação de bens de brasileiros no exterior. De que forma esses recursos vão ajudar no pagamento do piso da enfermagem? É um dinheiro que já tem uma estimativa e uma previsão de quando chegará aos cofres dos governos e das prefeituras?
Olha, as estimativas desse projeto especificamente do repatriação, elas variam muito, porque elas dependem da vontade das pessoas. Quantidade de pessoas, tarifas, taxas, condições de repatriamento que tornem atrativo esse processo. Então, de fato, é difícil. De todos os projetos que foram apresentados, as ideias, né, esse talvez seja o mais difícil de se ter uma estimativa. As estimativas variam muito, a margem de erro, digamos, é de quase 500%. Né? Então, eu acho que nós precisamos retomar, e não estou dizendo que não esteja sendo feito isso, o presidente Rodrigo Pacheco está conduzindo esse assunto muito bem, ele tem diante de si pelo menos seis ou sete itens de projetos de lei ou iniciativas legislativas que compõem um mosaico de soluções. Nenhuma delas é uma bala de prata, não vai resolver sozinho. Então, nós já aprovamos, por exemplo, o que eu chamei de raspar o tacho dos fundos e de todos aqueles orçamentos de Covid, todas aquelas sobras, eventualmente, de fundos e de verbas especiais que foram para o Covid e que ficaram lá paradas, já foram liberadas para esse intuito. Isso já cobre uma parte aí de bons 6 meses, ou pelo menos o primeiro ano, do piso de enfermagem. O que eu tenho preocupação maior é com a sustentabilidade do piso no médio e longo prazo, portanto, fontes mais perenes. A gente vai fazer uma arrancada agora, porque, de fato, o piso é uma novidade, mas é preciso que se mantenha isso. Nós, da nossa parte, na bancada do Partido dos Trabalhadores, propusemos duas soluções que eu considero que são dessa forma, tem esse critério da sustentabilidade, que são a descentralização, ou seja, a dedicação a municípios e estados de uma parte do óleo da partilha, o óleo de lucro dos contratos de partilha do pré-sal, que é uma receita que, na verdade, não estava programada em lugar nenhum, né, e depende da produção de petróleo, mas é uma receita interessante, importante, pode chegar aí de 6 bilhões já no ano que vem a 11, 12 bilhões em 3 ou 4 anos, então ela já garante aí, já estamos falando de um horizonte maior, de até 5 anos. E temos o outro, que é a PEC 22, que é uma proposição nossa para remanejar, na verdade nem é remanejar, é redirecionar, porque eles já estão alocados para a saúde, mas eles estão em emendas daquelas emendas RP9, de orçamento chamado orçamento secreto. O que a gente está pedindo é que simplesmente essas emendas sejam devotadas ao pagamento dos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Né? Então está na mesma área, muitas delas são já de custeio da saúde, portanto é simplesmente remanejar, na verdade redirecionar para esse fim. Isso também garante um início bastante importante para a gente pagar o piso da enfermagem. Agora, quero deixar uma nota aqui, mais genérica, de atenção aos próprios enfermeiros e enfermeiras, técnicos e técnicas de enfermagem, profissionais dessa área. É impressionante como sempre que a gente vai fazer alguma coisa para os trabalhadores, um piso novo, um piso mais consolidado, todo esse calvário é necessário. Mas várias vezes a gente vê aqui projetos passarem de isenção para setores já que já têm bastante dinheiro, que já são bem importantes. O argumento é meramente temos que avançar, temos que desenvolver o país, temos que facilitar a competitividade, e ninguém dá esse nível de detalhe. Não estou com isso contestando a questão da justiça. A justiça fez bem e, eventualmente, sendo invocada para pedir esclarecimentos, suspendeu, acho que, enfim, 60 dias, para que a gente indicasse essas fontes. Agora, uma vez indicadas as fontes, que é o que já está sendo feito, eu penso que isso deve ser liberado quanto antes. Porque as fontes de curto prazo, como eu disse, já estão colocadas, inclusive uma já está aprovada, que já cobre boa parte dos primeiros meses, pelo menos 6 a 7 meses. Portanto, não há mais razão nenhuma para reter a inovação, que é o piso de enfermagem.
Agora, o que o Congresso Nacional tem feito é garantir recursos para estados e municípios. E a iniciativa privada?
A iniciativa privada terá que ter um tratamento diferenciado, e estão também em pauta pelo menos 2 projetos ou 2 iniciativas nesse sentido. Ocorre, no entanto, que, pelo menos meu entendimento é, que a iniciativa privada não deve ser completamente indenizada, porque isso faz parte da natureza de um negócio. os trabalhadores têm conquistas, eles conquistam coisas. Isso, inclusive, está um pouco demodé ultimamente, porque, diante da destruição absoluta dos sindicatos, e esse é um ponto também a salientar, a importância que os sindicatos têm, os trabalhadores unidos têm muito mais força, né? Agora, do outro lado, também tem muita força. Então, esse embate natural, que é uma coisa comum em todas as democracias, não é coisa do Brasil, não é coisa de comunista, não é coisa nada disso, é natural, trabalhadores unidos conversando unificadamente com sindicatos patronais. Este ritmo se quebrou com a reforma trabalhista. Os sindicatos têm muito pouca condição hoje de atrair a mobilização dos profissionais como tinham antes. É claro que havia defeitos também, não vamos aqui passar pano para isso, não. Havia defeito, havia sindicato que só se aproveitava para enriquecer uns e outros e tal, tudo bem, era para combater isso. Mas não havia necessidade de retirar completamente a operacionalidade desses sindicatos. O resultado disso está aí. A dificuldade que se tem hoje para aprovar um piso que é extremamente meritório e que já está desde os anos 70 em discussão. Então, isto é, para o setor privado, isso tem que ser visto como um risco calculado. Isso é um risco da atividade. O fato de você estar na atividade de hospitais privados, etc. e tal, plano de saúde, tudo isso, contém em algum momento, e você tem que fazer provisões disso, é para isso que você tem lucro, não é? Tem provisões para isso. De maneira que eu quero dizer com isso é o seguinte: o custo disso tem que ser repartido. Parte o Estado vai ajudar e outra parte tem que ser absorvida pelo próprio setor.
Essa ajuda viria por meio da desoneração da folha de pagamento?
Provavelmente. Lembrando sempre que toda desoneração de folha de pagamento resulta numa queda do potencial de arrecadação para a Previdência. Então, tudo tem efeito, né? Mesma coisa que os liberais mais falam, né? Não existe almoço grátis, também vale para quem é representado pelo Estado brasileiro, que são sempre os mais necessitados. Não existe almoço grátis aqui também. Se se tira de um lugar, vai se ter um déficit no outro lado. Então tem que haver compensações também nesse sentido.
Senador Jean Paul Prates, muitíssimo obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Obrigado.